Bem, então agora sim, bom dia a todos. Bem-vindos novamente a uma reunião do Grupo de Trabalho para o Aumento dos Jovens pós-orçamento, como já dizia alguém. Fazendo aqui um reconhecimento inicial e um balanço resumido. Eu queria, obviamente, agradecer em nome do Grupo de Trabalho o esforço que quer os serviços, quer a coordenação do grupo aqui do Programa de Aumento dos Jovens teve, a grande paciência que teve connosco também a deputados e grupos parlamentares. Este processo, como tinha sido alertado logo na primeira reunião toda que tivemos, foi mais difícil do que outro. Eu não tenho essa experiência, mas percebi e compreendi, falando com o Dr. Cristina Tavares, falando com os serviços, que esta edição foi mais difícil de gerir com o calendário do orçamento. Por um lado, se é positivo o número de debates que fizemos, o número de escolas a que conseguimos responder, portanto, dos 547 convites, foram realizados 485 debates, o que também não é, obviamente, que é um resultado positivo, e nem sequer está em causa a experiência, obviamente, positiva, quer das escolas, quer dos deputados, em relação ao programa, a onda, obviamente, de apoio e que nós todos sentimos, acho que isso é transversal aos grupos parlamentares. Novamente, o balanço é sempre de que este programa é fundamental e que deve continuar. Mas, de facto, também reconhecer que houve algumas dificuldades com o calendário do orçamento, coisas que nós, reflexões, também devemos deixar por causa de edições futuras, sejamos nós que aqui estamos ou não. Foi de facto difícil gerir com o calendário do orçamento. Houve um conjunto de cancelamentos num conjunto de deputados e de grupos parlamentares, causa, obviamente, enfim, incómodo às escolas. Tivemos algumas situações complicadas, mas também queria fazer o reconhecimento que tentámos sempre, e aqui o programa tentou sempre atempadamente resolver algumas das questões. Naturalmente que poderá ter havido uma outra situação e uma outra escola que acaba por não se realizar debate. Onde eu acho que nós podemos pensar que particular atenção é que podemos ter. A doutora Cristina Tavares aqui ainda há pouco fazia a sugestão que se calhar para uma próxima edição temos que perceber como evitar o problema de que as escolas, por exemplo, que se inscreveram atempadamente, que foram das primeiras a enviar convites, acontece às vezes por um mero acaso, que são justamente algumas das escolas onde depois ficou difícil realizar-se os debates. Mas pronto, reflexões sobre melhorias do programa e para uma próxima edição, eu acho que em jeito de balanço em reuniões mais para a frente. Queria só agradecer aos senhores deputados, obviamente, e aos grupos parlamentares o empenho no programa e aqui à doutora Cristina Tavares e aos serviços a ajuda com todo este processo. Nesta reunião, e agora sim, pós orçamento, na ordem de trabalhos nós incluímos dois pontos. Um deles é começarmos já a fazer a discussão, pelo menos a discussão, porque eu queria ouvir também se os senhores deputados são todos preparados para fazermos hoje a distribuição das sessões regionais e das sessões regionais e distritais. Por um lado, era esse o objetivo, deixar atempadamente essa distribuição feita, recorrendo também, se todos concordarem, à mesma distribuição de método de onde que já tínhamos utilizado no passado, e por outro lado, discutirmos a proposta que o próprio Programa do Parlamento dos Jovens nos trouxe, que é uma proposta de atividades que encontram também na Ordem de Trabalhos, para a sessão comemorativa dos 25 anos do Programa Parlamento dos Jovens. Estas atividades e estas que são propostas, que estão nesta proposta, devem ser naturalmente aqui debatidas com os senhores deputados, com os grupos parlamentares. Acrescentados outros pontos, outras atividades, melhorada a proposta, que depois resultará aí sim numa proposta feita por este grupo de trabalho à Comissão de Educação. Portanto, se possível, hoje avançávamos o que podíamos na distribuição das sessões distritais e regionais, avançávamos o que podíamos em perspectivar o calendário que ainda temos no programa e, por outro lado, fazíamos o debate das atividades propostas para a sessão comemorativa, vendo a necessidade ou não de acrescentar, de melhorar, para depois podermos fazer chegar ao Sr. Presidente da Comissão de Educação a proposta deste grupo de trabalho para a sessão comemorativa. Não sei se alguém tem alguma questão, Srs. Deputados. Pronto, então eu aproveitava para pedir diretamente se todos os Srs. Deputados, todos os grupos parlamentares fizeram alguma discussão ou reflexão interna a propósito da preferência nas sessões distritais. Se estão todos preparados para fazermos essa discussão.
Posso? Bom, nós, tal como tínhamos manifestado na distribuição inicial das escolas, naturalmente temos preferência pelos distritos onde
Claro.
elegemos, e isso torna naturalmente muito mais fácil também podermos participar, e esse foi um dos problemas que até depois acabou por se manifestar. E por isso, se houvesse essa compreensão, acho que todos os grupos parlamentares querem que nós estejamos, nós,
Claro.
deputados, a Assembleia da República, estejamos no máximo possível de sessões, por isso devia haver essa plasticidade, sob pena também de prejudicarmos o próprio programa.
Ok, vamos tentar ter isso em atenção. Acho que, enfim, também podemos encontrar aqui uma forma de distribuição simples, como fizemos da outra vez, e depois fazer ajustes com a disponibilidade e com a sensatez de fazermos ajustes, no caso do PCP ou do CDS, não ficar também. Sim.
Bom dia. Enfim, eu apercebi-me que no calendário das sessões regionais e distritais há sessões que ocorrem sem ser à segunda-feira, à terça e à quarta. Eu tenho que reconhecer que não falei internamente sobre a possibilidade de haver essa disponibilidade. Eu posso-me comprometer aqui hoje com uma sessão e depois realmente não ter deputado disponível, uma vez que não são sempre à segunda-feira, pelo que percebi. Deixava só esse apontamento, mas naturalmente, se entenderem que hoje será feita a distribuição, terei que me articular dessa forma. Sim.
Senhor deputado.
Muito obrigada. A ideia é a mesma do PCP, nós teríamos preferência por. Nós já temos uma sessão, não é? Que nos foi atribuída pelo método de ontem, teríamos preferência porque essa sessão se realizasse num distrito onde temos deputados eleitos, pela mesma razão, e não conseguimos assegurar outro dia que não seja uma segunda-feira, pelo facto de não. Quer dizer, é impossível haver substitutos nas múltiplas comissões e, portanto. Não preciso de consultar o meu grupo parlamentar porque é uma evidência, não consigo assegurar outro dia. Se for possível conciliar estas duas variáveis muito bem, já veremos. Muito obrigado.
Uma metodologia possível é distribuirmos primeiro os debates de segundas-feiras, não propriamente começando por datas, que me parece difícil. Eu inicialmente, quando vi este calendário, achei que o que seria melhor era distribuirmos primeiro os debates de 2 e 3 de março, ou seja, faria sentido. Só que, de facto, assim também estávamos a limitar muito os grupos parlamentares em relação aos círculos eleitorais. E por isso, a proposta que eu posso fazer é distribuirmos primeiro os debates de segunda-feira, que deixarão todos mais confortáveis, e deixarmos por distribuir os 3 e 4 de março, os de terça e quarta. Por outro lado, também acho que se esse não for um problema de todos os grupos parlamentares, ou seja, que já saibam antecipadamente, tenham feito a análise, que sabem que há disponibilidade e vontade de assumir um debate, que é numa terça ou numa quarta-feira, podem fazer essa indicação. Diga, diga. Claro. Então, mas e estas datas de 17 e 18 de março? O que aqui estão? Mas 17 é uma terça-feira, não é uma segunda. Era isso que eu estava a querer dizer. Mas 17 é terça, é outro desses casos. Que os senhores deputados estavam a dizer que os debates não são à segunda todos. Este é outro desses casos, não é?
Mas não implica a presença dos senhores deputados na quarta-feira e nos casos da terça, também sempre de manhã como na segunda.
Muito bem. Então, só para esclarecer, quando fizermos a distribuição correta será sempre fazer a distribuição, por exemplo, começando aqui pelo 2 e 3 de março, fazemos a despeja 2 de março e a sessão de 3, neste caso, também a sessão de 3 de março?
É,
isso é correto?
Básica é no dia 2, okay. Secundária é dia 3.
Pronto. Quando avançamos aqui para estas datas, de 9 e 10 do secundário, aqui já só estamos a falar, portanto, neste caso, Vila Nova de Gaia, diz 9 e 10 de março, estamos a falar apenas dia 9.
Isso.
Ok. Avançando...
De manhã.
Avançando para 16 e 17 de março, no caso da alberca, em alberca local, alberca do Ribatejo, 17 e 18, estamos a falar apenas 17 de manhã.
E de Braga,
só 16. E de Braga, só 16, muito bem. A mesma coisa com o Porto no dia 23 e 24, é apenas 23.
Exato.
Ok. Já compreendi.
Sim. De acordo com a sugestão feita, indicar que dia 3 de março, que é uma terça-feira, nós estaríamos disponíveis para, para assegurar a sessão de Beja.
Ok. Eu acho que conseguimos fazer a distribuição como temos feito até aqui, tendo em atenção este tipo de questão, como, por exemplo, o PCP querer assumir uma das sessões de Beja, ou no caso do... No caso do CDS, não ficar, obviamente, com o círculo eleitoral onde, por exemplo, não tenha tanto interesse por não ter deputado. Começamos?
Uhum.
Ok. Então...
Já está distribuído?
Não, mas com essa chamada de... Mas creio que vai ser possível, porque agora todos... Quer dizer, acho que agora era uma questão de cuidado, não podia ser um governo. Bem, senhores deputados, então... Para começarmos a distribuição, eu vou então utilizar o método que utilizámos nas outras sessões. Está aqui uma pequena questão que já foi discutida antes, que é a questão aqui de estar o Chega e de estar o LIVRE, mas nós já tínhamos tomado uma decisão a propósito disto. Com todos os cuidados e com vários contactos, perguntámos por diversas vezes se os partidos estavam interessados em participar no programa de Parlamento dos Jovens e, portanto, eu aqui considero uma questão ultrapassada. Por isso, eu ia perguntar ao Partido, começo por perguntar ao Partido Socialista, respeitando a qualquer uma destas sessões de 2 e 3, 9 e 10, 16 e 17, 23 e 24.
Preferencialmente a segunda, portanto, vamos começar pelo critério definido
das segundas. Com o esclarecimento, doutor Cristina Tavares, acho que todos percebemos que afinal só há um debate de exceção de uma terça ou de uma quarta-feira, quase tudo. De uma quarta-feira, por exemplo, só há uma exceção. Há vários às terças. Eu acho que os senhores deputados escolhem se querem primeiro, obviamente, manifestar-se pelas segundas-feiras, têm mais segurança. Se tivermos que ficar com alguma coisa por distribuir e por fazer, ficamos.
Escolhemos a Escola de Aveiro, 23 de março.
Mas básico ou secundário?
Básico.
Peço imensa desculpa, vou só pedir se... de março, Aveiro Básico, só para saber que já está escolhida. PSD?
Escolhemos. Pode ser Lisboa Básico, dia 16 de março.
Lisboa Básico, 16 de março. PSD, muito bem. PS? Qual é a data?
9 e 10,
presumo
que seja
9. Porto, 9 e 10, dia 9, PS. PSD?
O Porto não existe secundário,
não? Não existe. É uma marcha de lá em baixo. É dia
3. É noutra data. Se aqui são duas do PS. Uma delas tem que ser Lisboa.
O PSD escolhe o Porto Básico. 23 de março.
Porto Básico, 23 de março. PSD. PS. PS escolhe, portanto, PSD já escolheu duas escolas, certo? O PS agora escolhe duas escolas. Qual é a data? Digam sempre a data, por favor. Braga 24 PS, Lisboa é 17 e 18, realmente não encontro. Ah, Alverca do Ribatejo, é isso?
Sim.
Ok, 17 de março, sim, está certo. PSD?
Braga Básico, 16 de março.
PS? PSD e esse que escolhe o bloco.
Aveiro, desculpe-se, Coimbra secundária.
Coimbra secundária,
sim. E Aveiro, PS escolheu o básico ou secundário?
Básico.
Qual é a data, desculpa?
24
de março,
Arouca.
Não, Arouca, em Aveiro. Bloco de esquerda. Qual é o dia?
Dia
3. 3 de março, Setúbal. Bloco de esquerda. PS? Setúbal?
É a básica de Setúbal.
Dia 2 de março?
Exatamente.
PSD?
Viseu secundário. 3 de março.
PS escolhe duas escolas.
Castelo Branco
Secundário,
de 10 de março. E
Castelo Secundário. 3 de
março.
Okay. PSD?
Madeira.
Secundário, não é?
Sim.
PS?
Santarém, secundário.
Qual é a data? Chamusca?
Sim.
PSD?
Leiria, secundário.
Data?
Acho que é o 9 de março.
PS?
Açores, secundário.
PCP?
Eu ia voltar a colocar a questão. É porque nós só temos eleitos por Porto, Santarém, mas, Lisboa e Setúbal.
Agora...
E Beja. Pronto. Mas seja como for, como vamos ter que ter mais escolas, eventualmente... Acho que se devia apelar à compreensão e à substituição mais tarde de uma escola de outro distrito. Agora, portanto, ficamos Beja, né? Tudo bem?
2 ou 3 de março.
E Évora.
Secundário Beja.
2 ou 3 de março.
Secundário é
3. 3.
É assim, o que eu acho é que não há forma de fazer a distribuição deixando vagas ou adivinhando quais é que podemos deixar vagas para depois trocarem. Portanto, acho que temos que fazer e depois tentarmos resolver a situação a seguir, porque senão agora não conseguia estar a fazer a distribuição. Ok, então mas agora 3 de março, PCP. PSD.
O PSD vai para Faro, 17 de março.
Faro, 17 de março, secundário. PSD. PS.
Madeira básico. 9 de março.
9 de março, Madeira básico. PS. Bloco de esquerda.
Santarém, o básico.
PS.
Vila Real secundária, 10 de março. 10 de março.
Ah, Vila Real.
PSD.
Coimbra. Qual é que está ali? Básico ou secundário?
Básico.
Então fica a futura para 16 de março.
Exato. PS.
Faro, básico.
17.
PSD. Santarém, temos algum livro? Não.
Não.
Vila Real, fecha aqui o número.
Vila Real é o básico.
Então é o básico.
Exatamente. 9 de março. O Partido Socialista escolhe duas escolas.
Guarda secundária, 16 de março.
Guarda 16.
E Évora secundária, 24 de março. Évora pode ser secundária ou básica.
Já vi. Então, depois cá, se o PCP quiser ver se querem básica ou secundária. Parece-vos bem? PSD?
Nos Açores, há outro livro?
Sim.
Básico?
Ah, 9 de março.
Então, Açores, básico.
Ok, PS? Bloco de esquerda e depois PCP.
Não saltamos aqui uma ronda, vamos em ronda.
Não, vamos ficar no fim.
Vamos na ronda 33. Escolhe o bloco, depois o PC, depois o CDS-PP e depois escolheria o PAN.
Posso repetir a 26 e 29, ficaram colocadas ao PSD? 26 e 29.
Sim.
26 ficou o Vila Real, 29 ficou o Açores. Isto é nível de rondas, não é? Pronto. Aqui
é
o 31 que
eu escolhi.
É quando
o 31. Não saltou agora, é 31.
Posso me ter enganado. Acontece.
É só isso.
Então o 26 escolheu, escolheram.
Sim.
O PS escolheu duas escolas a seguir. O PSD escolheu a seguir 29.
Açores.
Que foi Açores. O PS escolheu o que a seguir?
Eu iria secundar.
Sim, sim.
Leiria. Portanto, agora ficou a faltar uma ronda do PSD, é isso?
Sim. Depois é que vai para o PS e depois para o Polo.
Ok, então. Qual é a data? Agora por acaso estão. Ah, exato. Peço desculpa. Sim, agora sim era o PS.
Bragança secundária.
Bragança secundária e agora bloco de esquerda, depois PCP.
Viseu básico.
Viseu básico.
É dia 2 de março.
2 de março. PCP.
Eu ia perguntar se há disponibilidade de. Acho que
é
o Bloco de Esquerda que tem
sessão
secundária de Setúbal.
Sim.
Nós já vamos a dizer que também não temos deputado lá. E vamos ter de ir a outro.
Mas tem sessão
secundária. Tem básico de Beja também.
Mas vocês ainda têm. Mas vocês ainda têm. Os sítios onde eleem.
Tem básico Beja.
Mas, então, mas é isso que está a perguntar. Havia disponibilidade que seria mais conveniente. Não havendo disponibilidade, ficamos com a erva secundária para a
Nós, então, vamos trocar. O PS fica com a sessão do básico a 23 e o PCP fica com a sessão de 24 secundário. É isso? Então, ok. Em sintonia. Troca o PS, faz a sessão básica.
CDSPP.
Mas vamos fazer isso.
Qual
é que eram, quais é que eram as...
Os sítios que nós temos eleitos seria Lisboa, Aveiro ou Braga?
A preferência seria...
Ou Porto,
desculpa. Porto
e não há Porto.
Não há. Lisboa, Aveiro ou Porto?
Sim, seria os preferenciais. Mas, quer dizer, compreendemos perfeitamente, portanto, como há nos deputados, cedemos a nossa vez sem problema. Se no final alguém pode tocar...
Não, com certeza, não, eu percebi. Sim. É assim, pelo que eu estou a ver, o PS e o PSD têm a totalidade das sessões de Aveiro, Porto, Braga e Lisboa. Portanto, a sugestão que eu faço é que o deputado do PSD e a senhora deputada do PS, tendo a totalidade das sessões de Lisboa, Aveiro, Porto e Braga, possam disponibilizar uma e que depois se possa também perceber que, que se possa fazer essa distribuição com o PCP também de forma mais equitativa.
Da nossa parte, vamos ver internamente, depois comunicamos, vemos como parece também.
Mas parece-me razoável que, estando esses dois partidos com as duas de Lisboa, as duas do Porto, as duas de Aveiro, as duas de Braga, se possa fazer essa. Se mexer.
É Lisboa, Porto, Braga,
muito bem. O PAN não pôde estar presente, a senhora deputada Biana Cunha, como disse, é para depois explicarmos o que é que tínhamos decidido. Por isso, por um bocadinho desagradável que seja, creio que vamos deixar uma sessão em... ficará aí aberto uma sessão e depois, se a senhora deputada quiser falar com o resto dos senhores deputados a apelar a fazer outra sessão, essa parte já é informal e já não... nós só temos que nos comunicar as alterações. PEV. Não, mas está o básico disponível, sim, 17.
Sim.
De março, guarda? Ok. Nós depois organizamos esta questão. Pronto, chegamos ao fim. Não, mas eu vou anunciar que chegamos ao fim com o Sr. Deputado. Estava só aqui a ver.
Eu faço as medidas palavras da deputada na cabeça, mas com os objetivos.
Mas no caso, Sr. Deputado, é mais difícil para nós uma perspectiva de só há duas sessões de Lisboa. Aí já tinha que fazer uma pedagogia com os partidos, tipo, muito difícil.
Faço o que vou entender, então consigo. Não me estou, já tentei fazer 26 horas ou 28 no dia, acho que não dá.
Mas não tem mesmo interesse em fazer uma ação num outro círculo, apesar de não. Deputado, claro que sim.
Hã?
Mas pronto, passamos para o segundo ponto.
Se houver uma coisa que fica livre, ninguém quer, e se quiserem perguntar.
Muito bem.
Não falhar, não.
Então, Vamos acabar de distribuir estas escolas, deixamos os ajustes para o fim e passávamos para a ação comemorativa, que aí o Sr. Deputado também é um ponto de ordem de trabalho que obviamente que participará. Mas compreendo perfeitamente a questão da iniciativa liberal. Sim. Eu creio que já, acho que já aconteceu no passado estarem dois deputados de cada partido, sobretudo quando o deputado do PS e do PSD combinam e por razões várias vão das lógicas exatamente dos distritos, vão os dois. Mas acho que, não, enfim, acho que pode acontecer.
Mas fica aqui uma sugestão de forma a calcular, neste caso, fazer conta que há três partidos, não é? Há três partidos com
o Deputado, nós já só temos neste momento a escola de Beja dia 2 de março, Bragança 3 de março, Castelo Branco 9 de março, as duas escolas de Porto Alegre e mais nada. Portanto, por isso, eu, no fundo, ia pedir ao PS que indique mais uma escola.
Sim. É agora a nossa
luta. Eu acabando a iniciativa liberal, que não escolheu escola. Há sempre uma que ficará livre para o PAN.
Sim, sim. Podemos ficar com o Beja básico.
PSD? Okay. Então, 2 e 3 de março está completo. Pronto. Sendo que temos que deixar uma escola livre para o PAN, eu só tenho mais duas escolas para distribuir. Eu ia perguntar ao... Se os senhores deputados concordassem do PS e do PSD, eu ia perguntar ao Bloco e ao PCP se queriam assumir mais uma, se concordarem. O Bloco não quer... Duas de Porto Alegre e uma de Castelo Branco, sendo que uma destas três escolas fica a que o PAN depois dirá ou não se aceita a escola, não é? Face ao resultado da reunião. Teremos que mexer aqui uma questão por causa do PCP, outra por causa do CDS. Mas eu neste momento, portanto, escola 9 de março, Castelo Branco, são do básico, e as duas escolas de Porto Alegre. Só se quiserem mesmo. Mas vocês já vão ter que ver outra, portanto. Não? Ok. O PS quer assumir mais alguma escola?
Se, enfim, nós temos interesse em Porto Alegre, uma vez que temos a totalidade dos deputados eleitos do ciclo, agora.
Por ronda seria a vossa, portanto, a sim. Questão não é. É como do PSD.
Eu vou assumir a secundária, enfim.
Ok.
O PSD fica com mais possibilidade de escolher mais ou menos?
Sim, se quiserem,
e
sim.
É Porto Alegre.
E Castelo Branco?
Tem que ser ou Castelo Branco ou Porto Alegre.
Castelo Branco.
9.
9 de março. É básico?
É.
Pronto, portanto, à partida o que aconteceria é que a escola 16 de março ficaria para o PAN. Só que não vamos tomar isto ainda totalmente como real, porque, em primeiro lugar, eu acho que o PAN não vai pedir para trocar a escola e para não ser em Porto Alegre. Depois temos estas duas questões para ver, quer do PCP, quer do CDS, para que o CDS possa também participar no programa, portanto, mas temos quase tudo distribuído. Estão de acordo que posso pedir ao PS e ao PSD que no fim vejam então esta questão dos debates para que não tenhamos que ocupar aqui mais tempo com essa questão, até porque a deputada Ana Rita Bessa também não está e não é uma questão só do PCP. Podem fazer isso no fim? Têm um acordo de todos? Ok. Então, Srs. Deputados, viemos passar ao segundo ponto da ordem de trabalhos de hoje. É sobre a sessão comemorativa dos 25 anos do Parlamento dos Jovens. Eu acho que...
Só as propostas de
trabalho. Sim. sim. É sobre a sessão comemorativa e sobre as propostas para a sessão comemorativa. Sim, não só. É para os... Bem, eu vou reformular. Eu vou apresentar a proposta que o grupo, que o Programa de Parlamento dos Jovens fez sobre as várias sessões e as várias atividades para a comemoração dos 25 anos do Programa de Parlamento dos Jovens. Pronto. Eu tenho ideia que já tinha sido. Já tinham percebido. Mas pronto, então, o programa faz-nos esta proposta ao grupo de trabalho, que inclui, no ano de 2020, um conjunto de atividades e de iniciativas. E, como eu disse ao início, a ideia era que olhássemos criticamente para estas propostas, se concordarmos com todas, simplesmente ratificarmos que estamos confortáveis com a proposta, acrescentar alguma coisa ou alguma reflexão que achemos importante e que saia depois daqui, com a concordância dos senhores deputados, um texto que depois enviaremos também aos membros do grupo de trabalho antes de enviar à comissão, mas que resultará numa proposta nossa enquanto grupo de trabalho para a comissão. Portanto, se viram na ordem de trabalhos o documento, no fundo tem aqui depois um conjunto de propostas muito específicas. A primeira é a criação da identidade gráfica, de um selo comemorativo. Os slogans e o concurso de slogans sobre violência doméstica no namoro junto à comunicação social e nos transportes públicos. Alguns esclarecimentos sobre alguma atividade, a doutora Cristina Tavares está aqui justamente para poder esclarecer a natureza da proposta. Produção de um vídeo comemorativo da história da evolução do Parlamento dos Jovens, com imagens e testemunhos de um conjunto de pessoas que fazem parte da história do programa. Também quem são estas pessoas e como se organiza, também acho que os deputados podem obviamente dar opinião independentemente da proposta. Exposição no Palácio de São Bento das reportagens vencedoras do Prémio Reportagem para o Aumento dos Jovens. Nós já aqui tínhamos conversado sobre esta questão. O lançamento do novo site do Programa para o Aumento dos Jovens. Acho que também aqui, se os senhores deputados conhecem o site e tiverem alguma sugestão também de como é que o site podia... Por acaso acho que o site está bastante intuitivo e informativo, mas enfim, sugestões de melhoria de acesso também ao programa através do site também parece interessante. Levantamento das principais recomendações aprovadas nas sessões nacionais do ensino básico e do secundário ao longo dos 25 anos, iniciativas tomadas em termos gerais, quer pelo Governo, quer para a Assembleia da República, em relação às mesmas e respectivas temáticas. Aqui eu acho que a doutora Cristina Tavares terá que explicar um bocadinho melhor este ponto. E o seminário sobre os 25 anos do Programa do Parlamento dos Jovens, com a participação de deputados, ex-presidentes da Comissão de Educação, investigadores, parceiros, professores, jovens participantes do Programa Parlamento dos Jovens, incluído ex-presidentes de mesas das sessões nacionais. Este seminário, eu creio que nós ainda não tínhamos debatido entre nós realizar. E, por fim, a produção de publicação sobre a história e evolução do Programa do Parlamento dos Jovens. E eu agora perguntava aos senhores deputados se gostavam de pedir esclarecimentos sobre alguma destas propostas, comentar ou também acrescentar outras propostas que fizessem, que enriquecessem esta ideia de assinalarmos os 25 anos do programa do Parlamento dos Jovens. Sendo que eu acho que a questão de fundo aqui é de facto tornarmos visível, quer no Parlamento, fora do Parlamento, não apenas para a comunidade educativa e para as escolas, mas de forma também geral, tornarmos de facto visível a comemoração dos 25 anos e que o Parlamento de facto se reúna à volta deste programa nos 25 anos. Senhor Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Quando o li, achei genericamente bastante positivo e de assinalar, mas gostava que o foco não fosse tão autocongratulatório, mas fosse sobretudo dirigido aos jovens. Quem fez os 25 anos do Parlamento de Jovens foram os jovens. Nós estamos apenas a servir de meio e isto não deve ser para o Parlamento se autocongratular com ter chegado a esta vetusta idade e ter conseguido o inegável sucesso que o programa teve. E, nesse sentido, a linguagem devia ser mais a dos jovens e não tanto a do Parlamento. Por exemplo, redes sociais estão praticamente ausentes deste programa de comemorações. E a iniciativa dos jovens nessas comemorações também está ausente. Eles são convidados a vir, mas não têm uma iniciativa, não têm uma proatividade nessas mesmas comemorações. Um exemplo claro disto para mim seria uma coisa muito simples, que é arranjar uma forma de lançar um canal Parlamento no YouTube com conteúdos feitos pelos jovens, subordinado ao tema 25 anos, 25 conquistas ou sucessos ou coisas marcantes destes 25 anos e buscar inclusivamente pessoas que tivessem estado nas primeiras sessões, já não são jovens hoje evidentemente, mas foram na altura em que os marcou e essa linguagem que reflita aquilo que tem sido o programa e sobretudo atraia os participantes dos próximos. Pôr sobretudo a comemoração do lado dos jovens e não do nosso lado. Nós temos suficientes motivos para nos sentirmos realizados, para dispensarmos estes auto-elogios, okay. Acho eu. Muito obrigado.
Se o Sr. Deputado concordasse, a nota que eu tirei foi a criação de uma campanha que não fosse só este lançamento de concurso de slogans, não fosse só de violência doméstica no namoro, não fosse só junto à comunicação social, que incluísse também outras plataformas, e coloquei campanha para pensarmos, depois podemos voltar a esta questão, mas uma perspectiva de campanha nas redes sociais dos 25 anos, pode ser dos slogans, pode ser dos cartazes, mas também de outras, temos que pensar noutros conteúdos, não é? Porque aqui a questão que se coloca é, concordando com a avaliação do Sr. Deputado, que é preciso incluir no canal YouTube e em redes sociais, etc., é preciso, no canal YouTube, o Sr. Deputado já fez a sugestão do conteúdo, mas nas redes sociais o que ficará para pensar é justamente os conteúdos. Mas eu coloquei...
A nossa experiência tem sido, fazemos coisas pensadas para a geração de conteúdos da parte, digamos, das pessoas menos ligadas às estruturas, é que quando elas são bem feitas, acabam por ter depois efeito e repercussão nos meios mais tradicionais, que não têm os mesmos objetivos, mas vêm com o conteúdo.
Exato.
Produzido pelos próprios, e é isso que se pretende. No caso do YouTube é mais fácil, porque há grande hábito e até facilidade e qualidade técnica hoje em dia para produzir conteúdo de vídeo ao nível dos jovens a quem nos dirigimos. Noutros tipos de redes sociais não é tão óbvio, mas também pensando neste meio hora consegue-se arranjar formas de dizer, digam-nos o que é que acharam destes 25 anos de uma forma que seja útil para se perceber para os 25 anos
muito bem.
Para se perceber como é que vão ser os próximos 25 anos.
Ok, eu vou colocar como sugestão prévia, pois já vemos como materializar isto na proposta, vou colocar para já a indicação de campanha nas redes sociais e a indicação de canal para o aumento do YouTube a propósito de enfim, de termos testemunhos de participantes e outros interessantes para em que os jovens participem sobre os 25 anos do Parlamento dos Jovens.
Bom, concordando no essencial com estas preocupações que o deputado João Coutrinha levantou e sobretudo a ideia da linguagem, que penso que seja importante, queria só ressalvar que a equipa do Parlamento dos Jovens é relativamente pequena e, portanto, há coisas aqui que teriam que depender mais dos jovens do que da própria equipa. Por isso, há ideias que, naturalmente, nós gostaríamos. Uma daquelas que me tinha surgido, mas reconhecendo que é exigente, era nós, se fosse possível fazer esse levantamento, acho que isto é muito complicado, mas perceber quais foram as medidas que foram propostas ao longo das várias sessões e, portanto, dos vários anos, e que hoje são lei. E acredito que haja muitas, porque há muita coisa que...
Mas é isso que está aqui.
Está?
Ah, eu não... Que era aquela que eu dizia que até para
as recomendações aprovadas, pronto.
As recomendações aprovadas. Eu, por acaso, há aqui uma questão que a senhora deputada coloca, que é um bocadinho mais longe, que se calhar podíamos não fazer um levantamento extensivo para tudo, mas era interessante encontrar 3, 4, 5 exemplos. Que é, das recomendações aprovadas em sessões nacionais para o aumento dos jovens... Algumas que nós saibamos que se tenham de facto tornado lei, isto é, que estejam hoje implementadas?
Sim, porque eu penso que uma das questões que foi colocada muitas vezes, não sei se é a experiência geral para os outros deputados, mas apareceu muitas vezes a ideia de, por exemplo, no caso da violência doméstica, que eles estavam mesmo preocupados, muitos alunos estavam preocupados mesmo com a resolução do problema, ou seja, a preocupação principal era esta. E depois colocavam a ideia de nós estamos aqui, falamos sobre isto, mas. E quê, né? E depois, o que é que isto significará do ponto de vista prático? E é importante valorizar, acho que o objetivo é valorizar a participação juvenil, né? E, portanto, mostrar que ela é determinante também para a tomada de medidas concretas. Da experiência do nosso grupo parlamentar, houve ideias excelentes que ouvimos e que pudemos e que têm toda a aplicabilidade. Podia-se era escolher exatamente algumas destas medidas e aí sim ter uma abordagem mais tipo vídeo ou pronto, uma...
Desenvolver algumas que soubéssemos
que fossem mais...
Tenham nascido, entrar... Nascido talvez não, mas pronto, tenham tido um contributo no Parlamento dos Jovens. Ok. Portanto, eu não vou aqui apontar na perspectiva de acrescentar, porque eu acho que podemos é colocar uma redação deste ponto, que já vem com sugestão do programa, para que fique explícito que queremos encontrar alguns exemplos para desenvolver, de sugestões que tenham vindo a... Mas parece-me que não precisamos de acrescentar. Sra. Deputada.
Eu imagino que o seminário esteja já preparado e pensado. Não. Pronto, é que tinha aqui, como tenho aqui a referência dos participantes. Mas eu acho
que devemos refletir também sobre
sim,
isso.
Sim, eu acho que deveríamos era desafiar os grupos que não passem à próxima fase para que tenham lugar neste seminário. Eu não sei se depois, se calhar, o 12º ano já seria mais difícil, porque em novembro eles já estarão na universidade, não é? Mas se calhar desafiar o básico para que tenham presença no seminário, não é? Visto que não chegaram à última fase, com uma iniciativa preparada por eles, uma discussão, um debate, uma exposição, não sei, qualquer coisa que tenha, ou até mesmo que eles queiram replicar, não é? Que eles tenham curiosidade e queiram replicar. Não sei se me estou a fazer entender, mas se calhar sugerir que eles pensem, comecem já a pensar, agora no final desta etapa, não é? Das distritais, que eles comecem já a pensar numa iniciativa que seja promovida por eles e que possam realmente ter participação, porque eles no fundo fizeram parte deste ano, que é o dos 25 anos.
Deputados, sobre o seminário, não sei se... Sobre intervenientes e participantes e intervenções, acho que depois temos que fazer um... Acho que podemos, todos os candidatos podem fazer chegar às questões, acho que temos que depois fazer uma reflexão com o programa, não é? De encontrar uma metodologia, porque as presidentes de comissão de educação é interessante, porque todos de alguma forma contribuíram e participaram no programa. Acho que podemos, obviamente, ver deputados coordenadores do grupo de trabalho, deputados que, por alguma razão, tenham tido um envolvimento especial. Mas aí vamos precisar dos grupos parlamentares também para fazer esse cruzamento, para que esses convites não sejam só por iniciativa nossa. A senhora deputada Mariana fez uma sugestão de como envolver jovens. Eu acho que aqui depende um bocadinho também, acho que devemos refletir um bocadinho também sobre a dimensão. Ou seja, que tipo de público, quão aberto é que isto pode ser e para que dimensão? Porque não era positivo que o público deste seminário fosse uma sessão com só os deputados e com as pessoas que... Portanto, é isso. Ou seja, por um lado, acho que simbolicamente era estranho fazer os 25 anos para o momento dos jovens não fazer no Parlamento. Por outro lado, acho que era interessante encontrarmos aqui uma forma de, enfim, convidarmos as escolas, ou as escolas, por exemplo, que participaram, uma das possibilidades é convidar as escolas que participaram este ano nos 25 anos, querendo, trazendo nesse dia, enviando estudantes e participantes, por exemplo, nota mental de os que não tiveram deputado. Ok, então sobre o seminário teremos que ainda refletir um bocadinho. Não sei se a tua questão tinha alguma coisa sobre a proposta do seminário que gostasse de apresentar. Não, sobre uma ideia muito inicial ainda.
Uma ideia, de facto, muito inicial e, portanto, pensámos fazer durante um dia inteiro, três ou quatro painéis, e integrar estas pessoas, enfim, se fosse esse o entendimento, nos painéis. Naturalmente, depois, para participar, convidaríamos as escolas, sim. Não sei se todas, enfim, se teríamos capacidade para isso, mas a ideia era convidar as escolas.
Está muito bem. Temos que pensar então também como organizar os painéis tematicamente. Se... Muito bem, mas eu acho que para efeitos de uma proposta à Comissão de Educação, não creio que a nossa proposta de seminário tenha que já ir nesta fase para a proposta à Comissão ter que ter o detalhe dos painéis ou dos participantes. Portanto, esta formulação é feliz e não nos causa qualquer problema, depois desenvolvemos. Claro, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Só fazer uma sugestão metodológica, porque estas coisas, especialmente se temos 9 meses para preparar, que convém-se definir à partida qual é o objetivo do seminário. Daí deriva o conteúdo, daí deriva os assistentes, daí deriva os convites que faremos em entidades externas, incluindo comunicação social, daí deriva o resto. O que é que nós queremos que este seminário faça? Olhe sobretudo para trás e faça a história, tem o seu valor e pode ter o seu interesse. Olhe sobretudo para a frente, seja muito prático, o que é que pode correr melhor, baseado na experiência dos últimos 2 ou 3 anos, por exemplo. decidir isso são coisas muito diferentes, não é? Um seminário para tratar de aspectos de melhoria, ou para celebrar o passado, ou para preparar o futuro, são coisas bastante diferentes. E convinha, em minha modesta opinião, não os misturar demasiado, porque são públicos diferentes, interesse diferente, cobertura diferente, impacto diferente. E já agora orçamento diferente também. E a minha opinião, obviamente, deve sempre olhar para a frente. O passado é interessante, mas é sobretudo para olhar
eu
para a
frente. Eu acho que um seminário de inteiro sobre o programa, se me permitem também dar a minha opinião, eu creio que dá mais do que tempo para conseguirmos, por um lado, incluir parte daquilo que é também o espírito dos 25 anos, que o vídeo recolha testemunhos e evoluções positivas, ir buscar bons exemplos, não é, de sugestões provavelmente dos jovens que possam ter vindo a ser leis e tudo isso, e ao mesmo tempo conseguirmos projetar porque é que faz sentido mais 25 anos de programa, por exemplo, não é, numa perspectiva de futuro e participação. Muito bem. Sobre a produção de publicação sobre a história e evolução do programa para o aumento dos jovens com a inclusão das conclusões do seminário. Esta é uma daquelas que é importante, de facto, levar a comissão à aprovação. Eu aqui, do que depreendo, seria uma pequena publicação também sobre o nascimento do programa, sobre o programa e sobre dados das edições dos últimos 25 anos. E fazem a proposta, seja, com a inclusão das conclusões do seminário, ou seja, numa perspectiva do seminário também ter um conjunto de conclusões do programa. Não sei se os senhores deputados querem comentar alguma coisa. Diga, diga.
Era também incluir aqui o resultado deste levantamento das principais conclusões.
Sim.
Uma fala sintética, naturalmente, uma análise crítica dessas iniciativas tomadas.
Muito bem. Meus deputados, posso considerar que...
Posso comentar só o tema da publicação, claro. Fazendo mais ou menos aqui o papel do chato. As publicações têm uma relação custo-benefício, hoje em dia, bastante diminuta. Se é para ter conclusões e disseminá-las, não é preciso fazer um opúsculo, um livro, há outras formas de o fazer. Se é para celebrar, portanto, ser mais multimédia, ter mais imagens do passado, etc., etc., sim, mas mesmo assim há outras formas de o fazer. Portanto, eu diria, definindo a natureza do seminário e o tipo de coisas que se põem lá passar e o tipo de conclusões que põem lá sair, definir que tipo de depois de destino é que se dá. Porque definir já a partida que
sim,
vai ter
sim.
Uma publicação, provavelmente estaremos a desperdiçar aqui alguns recursos.
Sim. Eu acho que podemos assumir a perspectiva de, quer dizer, esta publicação também teria sempre que ser uma publicação online, ou seja, não podia ser só na perspectiva da tradicional brochurazinha, não é? Para a posteridade, creio que era uma ideia também. Mas nós aqui já todos acreditamos em testamentos digitais e coisas do género, portanto já... Exatamente. Bem... Eu só tenho mesmo uma pergunta final, é se posso considerar estas sugestões ratificadas para apresentarmos à Comissão, acrescentando uma presença mais forte na proposta de associar tudo isto a uma campanha e a uma presença também de divulgação nas redes sociais de produção de conteúdos. Se todos os senhores deputados concordarem, a ideia de utilizar o canal YouTube no Parlamento para também a captação de testemunhos, com estas duas sugestões concretas... Sim, sim. Exatamente. Tem razão, tem razão. Tem razão, tem razão. Senhor deputado, então eu vou considerar as propostas que o programa elaborou, as sugestões do Senhor Deputado João Coutinho Figueiredo e as sugestões que aqui fizemos, vou considerá-las ratificadas. Vamos fazer, eu vou aqui pedir que juntassem estas sugestões num documento, que fosse um documento que fosse alterado deste inicial para ser proposta, que vai circular. E os senhores deputados têm assim 2 ou 3 dias para dizer: lembrei-me de uma grande ideia que gostava de colocar à consideração ainda. Pode ser? Ok. Senhores deputados, está tudo? Então, muito obrigada.